agora, Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, muito bom dia a você que está acompanhando a programação da Rádio Frei Galvão. Hoje é 9 de maio de 2025, sexta-feira. 8h08, seja muito bem-vindo. E hoje um programa especial, vamos falar sobre o nosso primeiro santo brasileiro, o santo que dá nome à nossa rádio, Frei Galvão. Mas eu quero te convidar a participar e mandar suas mensagens. 996118989. Você se lembra onde estava na canonização de Frei Galvão? Quando ele se tornou o primeiro santo brasileiro? Como foi saber que você, morador de Guaratinguetá, é conterrâneo do primeiro santo brasileiro? Conte para nós também a sua experiência, a sua história. Agora, 8h09, nós celebramos, vamos celebrar no domingo, dia 11 de maio, 18 anos da canonização do primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, filho de Guaratinguetá. Aqui ele andou, aqui ele pisou, aqui deu início a essa vida grandiosa e essa vida de santidade. E nós vamos falar com o Frei Diego Melo, reitor do Santuário Frei Galvão, para falar um pouquinho dessa festa, dessa alegria. Até porque a cada dia a gente vai construindo também um pouco dessa devoção e chegamos a uma data bonita, importante, 18 anos desta canonização. Frei, muito bom dia, obrigado por nos atender. Acredito que o santuário esteja se preparando e esteja em festa, né? Um momento muito bacana sempre de poder celebrar o primeiro santo brasileiro. Bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Frei Galvão. Dia de festa, sem dúvida, dia de muita celebração aqui no Santuário de Frei Galvão. São muitos motivos para celebrar, mas, né, sem dúvida, além da escolha do novo Papa, nós, com alegria, aí no próximo domingo, celebramos a memória, os 18 anos da canonização do primeiro santo brasileiro.
Muito bem. A canonização aconteceu em 11 de maio de 2007, no Campo de Marte, em São Paulo. Foi montado ali um altar, né? E tivemos a presença de milhares de pessoas. A celebração do Papa Bento XVI, que veio ao Brasil, depois passou aqui também por Guaratinguetá e fez essa celebração, que foi muito bonita, com muita emoção mesmo. Foi muito bacana de poder acompanhar, quem não pôde estar presente, acompanhar pela televisão. É um momento de muita graça. A época, Frei, o santuário, na verdade, ainda tinha, era um outro formato até de atendimento, de recepção a esses devotos, né? De Frei Galvão. Era um mundo bem diferente do que nós temos hoje, né?
Com certeza, Felipe. Primeiro lugar que aqui ainda não era um santuário canonicamente erigido, né? O santuário foi criado como tal em 8 de dezembro de 2010, portanto, 3 anos depois. E embora nós, os freis, não estivéssemos aqui ainda neste santuário, mas os relatos das pessoas, das lideranças que estavam, né, que fazem parte desta igreja desde aquela época, são de que após a canonização de Frei Galvão houve um grande número de fiéis que começou a procurar este santuário, né, que hoje é santuário. Na época ele já era a igreja de Frei Galvão. A gente precisa sempre resgatar a memória. Começou como uma comunidade de São José, e aí em 98, quando o Frei Galvão foi beatificado, então começou todo um movimento, e a arquidiocese então decidiu mudar a titularidade desta igreja, então de São José passou a ser igreja de Frei Galvão também, mas ainda não era santuário, era uma comunidade da paróquia, só que pela sua estrutura, capacidade de acolhimento, estacionamento, enfim, o santuário começou a receber, assim, narram, né, as lideranças da época e os registros que nós temos aqui, desde a sua canonização, o movimento aumentou muito, a procura das pessoas, não só pelo santuário de Frei Galvão, mas eu acredito que por Guaratinguetá, nós temos aí, né, a história de Frei Galvão ligada a Guaratinguetá, a casa, a Igreja Matriz Santo Antônio, onde ele foi batizado, onde ele celebrou a sua primeira missa. Então, Guaratinguetá se tornou, por excelência, é claro, um centro de peregrinação, um centro de busca dos devotos que vêm até hoje, né, querendo conhecer mais sobre este primeiro santo brasileiro.
Frei, a gente acompanha na história da igreja que a devoção popular e aquela que começa pequena, dentro de casa, se expande para a comunidade, essa devoção que sustenta muito essa fé nos santos, é essa devoção que faz também esse movimento tão forte e bonito da igreja. Frei Galvão é um pouco disso também, né? Nós estamos com essa devoção bem enraizada aqui em Guaratinguetá, mas a gente tem visto essa expansão.
Exato. Antes de a igreja reconhecer oficialmente, canonicamente, né, as virtudes, os milagres para proclamar um santo, existe toda uma aclamação popular. É aquilo que a gente chama do sensus fidelium, a sensibilidade dos fiéis, a sensibilidade do povo que vai percebendo sinais de santidade em algumas pessoas. E faz parte dessa sensibilidade do povo detectar os sinais, a presença, vamos dizer assim, extraordinária de Deus nas virtudes, nas palavras, nos gestos, nas obras dessas pessoas. Então, é o povo em primeiro lugar quem vai reconhecendo essas virtudes e vai aos poucos, né, pedindo a intercessão, vai aos poucos tornando aquela pessoa mais conhecida, mais amada, destacando as suas virtudes, os seus feitos, e as graças evidentemente vão acontecendo. Então, estas virtudes e essa comoção popular, vamos dizer assim, esse reconhecimento popular é a primeira etapa de um processo de beatificação e depois de canonização. E com Frei Galvão não foi diferente. As irmãs lá no Mosteiro da Luz têm inúmeros relatos de graças alcançadas por parte do povo, inúmeros relatos de pessoas que desde sempre se inspiraram na vida de Frei Galvão. E claro, depois da oficialização, da canonização, então essa devoção popular ela é impulsionada, ela se torna pública, ela é reconhecida pela igreja, ela é legitimada, né, por toda a nossa igreja, e aí então a devoção ela se expande, ela se torna muito maior, que é o que nós temos experimentado diariamente aqui no Santuário de Frei Galvão.
Exatamente. Bom, a gente vai fazer uma pausa, Frei, o senhor vai ouvir aí o nosso comercial, é curtinho, a gente volta falando dos milagres que foram atribuídos a Frei Galvão, que o levaram à canonização, e vamos falar também de como hoje o santuário tem atendido a esses devotos que chegam de todos os cantos do Brasil, e também um pouquinho desse trabalho bonito de evangelização que os franciscanos assumiram com essa missão de propagar Frei Galvão para o Brasil e para o mundo. Então, daqui a pouquinho a gente continua aqui nesse Café com Entrevista Especial, falando dos 18 anos da canonização de Frei Galvão. A gente volta em instantes.
Café com Entrevista.
8:19 de volta, o Café com Entrevista no ar, oferecimento do tal do Pão de Queijo, falando das festividades em torno dos 18 anos da canonização de São Frei Galvão, que aconteceu no ano de 2007 e celebraremos no próximo domingo, dia 11. Para a canonização de Frei Galvão, dois milagres foram reconhecidos pela Igreja Católica. Esse é o rito para que se reconheça a santidade dentro da igreja. O primeiro no ano de 1990, com a menina Daniela Cristina da Silva. Ela se recuperou de uma doença grave após a oração e as pílulas de Frei Galvão. O segundo milagre, em 1999, envolveu a mulher Sandra Grossi de Almeida Galafassi e o seu filho Enzo. Eles se recuperaram de uma gravidez de alto risco e um problema de saúde após pedidos de oração e intercessão de Frei Galvão. Estes os documentados e colocados no processo de canonização. Mas como o Frei Diego bem falou, e ele está conosco hoje, reitor do Santuário de Frei Galvão, muitos milagres são reportados diariamente e é isso que faz com que esta devoção cresça e se desenvolva cada vez mais. E Frei, nós temos um trabalho muito bonito, que é a produção das pílulas de Frei Galvão, que ganhou realmente o país, uma devoção muito grande. As pessoas vêm em busca dessas pílulas e reportam para vocês aí no santuário esses milagres alcançados. Realmente é um ato de fé, né? A gente lembra que pelas questões religiosas, o ato de você aspergir, de você dar uma bênção a um objeto, tudo isso é relacionado a nós, né? É uma bênção que a gente, que quem recebe é a pessoa. Mas para tudo isso acontecer é preciso ter muita fé. E as pílulas são esse caminho, né? A partir da fé e Frei Galvão intercedendo, muitos milagres estão acontecendo.
Exatamente, Felipe. Diariamente a gente toca aqui, eu diria, a fé das pessoas em Frei Galvão e a força e a intercessão dele na realização de tantas curas, graças, bênçãos e milagres. É sempre importante dizer que o milagre, ele é fruto da fé, né? Jesus mesmo disse: pedi, recebereis, batei, vos será aberto. Então, quer dizer, as curas que Jesus realizava, ele sempre dizia no final: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas é importante a gente ressaltar que essa fé que realiza as graças, os milagres, esses milagres precisam ser entendidos dentro de uma lógica da vontade divina. Porque às vezes a gente sempre imagina o milagre como algo extraordinário, algo que supera as leis da natureza, uma presença, uma intervenção divina que vai contra os nossos padrões racionais. É uma forma, é uma expressão também da graça de Deus, mas não só. E aqui a gente toca muito esses milagres que estão, vamos dizer assim, são palpáveis, são acessíveis a todos. Eu gosto sempre de dar um exemplo de um milagre. Certa vez um casal aqui, lá de Santa Catarina, muito emocionado na frente da igreja, e aí eu me aproximei deles e perguntei, né, de onde eles vinham, tal, e eles disseram: olha, Frei, nós já viemos aqui várias vezes pedir a intercessão de Frei Galvão, porque nós queríamos ser pais, e ela já tinha sofrido vários abortos espontâneos. E aí eles, emocionados, disseram: e hoje nós viemos agradecer a graça, né, concedida por Frei Galvão. E estava ao lado deles dois menininhos. Aí eu disse: olha que legal, vocês conseguiram, estão os dois filhos aqui. E aí eles, emocionados, disseram: sim, Frei, Frei Galvão realizou um milagre de nos fazer entender que a adoção poderia ser um caminho de intervenção divina.
Que lindo.
E nós então fizemos um longo processo e acabamos de adotar esses dois irmãos e viemos aqui agradecer a Frei Galvão por este milagre em nossas vidas. Eu gosto de contar este exemplo justamente para mostrar que o milagre também acontece dentro das nossas possibilidades. E eu tenho certeza que o maior milagre realizado diariamente por Frei Galvão está na consciência das pessoas, em fazê-las se abrirem mais à graça de Deus, fazê-las entender que Deus age também por meio das nossas possibilidades. E claro, aquelas intervenções miraculosas, extraordinárias, que todos os dias nós recebemos aqui também. Então, além deste milagre, dessa intervenção extraordinária de Deus, os milagres que nós tocamos, eles passam também pelas nossas mediações humanas e não deixam de ser extraordinários. Mudar a nossa cabeça, fazer-nos entender que Deus está nos dando possibilidades para realizar a sua vontade, é também uma ação divina e que São Frei Galvão nos ajuda a entender e a realizar.
Frei, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque o guaratinguetaense, claro, se orgulha de ter como conterrâneo o primeiro santo brasileiro, mas o senhor tem como irmão de congregação o primeiro santo brasileiro, os mesmos estudos, o mesmo pai fundador e orientador. Imagino que quando da canonização a alegria foi enorme, e quando da missão em conduzir, estar à frente do santuário dedicado a Frei Galvão, acredito que também tenha sido um momento de muita alegria para o senhor, e que hoje segue aí esse trabalho. Conte para nós um pouquinho, como religioso também, como é esta celebração, como é poder fazer parte também dessa história que contamos todos os dias.
É, sem dúvida, motivo de grande alegria e de responsabilidade, né? Em 2007, eu estava ainda estudando, fazendo a filosofia lá em Curitiba, e eu lembro que eu encabecei lá uma organização para ir uma representação dos frades na canonização de Frei Galvão. E aí, quando tudo estava pronto, foi feito um sorteio, e no sorteio eu não fui contemplado, mas fiquei em casa acompanhando tudo pela TV e lembro, assim, da emoção de vivenciar aquele momento, ainda que pela televisão. E claro, agora, estando, né, no santuário de Frei Galvão, é uma alegria muito grande e, ao mesmo tempo, como eu disse, uma responsabilidade. Mais do que a gente falar de Frei Galvão, nossa fraternidade, nós os freis aqui somos chamados a testemunhar os mesmos valores que conduziram Frei Galvão às honras dos altares. Mais do que a gente exemplificar, contar a história de Frei Galvão, nós os freis aqui somos chamados a mostrar pela nossa vida, pelas nossas atitudes, pela acolhida, pelo modo fraterno de acolher, pela disposição, pelo modo de estar à disposição das pessoas, nós somos chamados a atualizar Frei Galvão para os dias de hoje. Então, é sempre muito gratificante, ao mesmo tempo muito empenhativo, e como fraternidade nós estamos, né, nesta busca de fazer com que as pessoas que aqui chegam conheçam a história de Frei Galvão, mas acima de tudo, que olhando para este santuário, olhando para esta fraternidade, olhando para esta comunidade, percebam que Frei Galvão não é só uma história do passado a ser contada, mas é uma presença viva e que se encarna nas nossas atitudes.
Muito bem. Frei Diego Melo, reitor do santuário de Frei Galvão, aqui em Guaratinguetá, conversando conosco. O santuário de Frei Galvão está lá na Avenida José Pereira da Cruz. Você que ainda não teve a possibilidade de conhecer, vá. Um local realmente santo. As obras de melhorias vão sendo feitas, as adaptações para mais comodidade, para uma melhor recepção e acolhimento dentro desse carisma franciscano, que é um grande diferencial. É o atendimento, o acolhimento, a forma com que as pessoas passam por lá e são tocadas. Tudo isso pela intercessão de São Frei Galvão, padroeiro da construção civil. Aqui em Guaratinguetá nós temos também a Casa de Frei Galvão, que fica aqui na Rua Frei Lucas, também um local importante de devoção, com a história sendo contada do primeiro santo brasileiro. Rua Frei Lucas, número 78. Frei, agradeço demais a participação do senhor aqui no Café com Entrevista de hoje. Nós vamos celebrar os 18 anos da canonização domingo, mas eu queria que o senhor deixasse uma bênção e uma mensagem de carinho à nossa querida Érica Augusta, nossa companheira aqui de trabalho. Hoje celebra o seu aniversário, nesse trabalho tão bonito que ela tem, nessa missão que ela desenvolve também já há muitos anos, não só dentro da província, mas agora dentro da Rádio Frei Galvão. Por gentileza, sua mensagem a Érica nesse dia especial de aniversário, de celebração de vida, e deixo o convite para que todos possam estar domingo celebrando São Frei Galvão aí no santuário.
Quando eu dizia, Felipe, que o mais importante é a gente atualizar as virtudes de Frei Galvão, eu posso atribuir a Érica também, que com tanto carinho, já há tantos anos, faz da sua vida, da sua profissão de jornalista, de comunicadora, uma expressão de amor e de serviço. Então, hoje nós rendemos graças a Deus pela vida, pelo dom, pela inteligência, pela amizade da Érica, e pedimos que Deus a abençoe hoje e sempre. E o convite, então, para todos celebrarem conosco neste domingo, dia 11, 18 anos de canonização de Frei Galvão. Em todas as missas serão lembrados, de modo especial na missa das 10 horas teremos uma celebração toda especial comemorando estes 18 anos. E para encerrar, eu gostaria também de fazer aqui publicamente um agradecimento à dona Tereza Maia, ao seu Tom Maia, à irmã Célia Cadorim, que já se encontra junto de Deus. Sim. Que trabalharam tanto para que esta canonização acontecesse. Então, a nossa gratidão e reconhecimento a eles também.
Amém. Frei, muito obrigado. Um grande abraço ao senhor. Quem deixou um abraço aqui é o Marcos Vinícius de Itaúna, Minas Gerais. Pediu para a gente mandar um salve, um alô para a mãe dele, a Marlete, e o seu pai, Maurício. Estamos acompanhando lá do interior de Minas. Muito obrigado pela audiência e o carinho sempre aqui com a Rádio Frei Galvão. Um abraço ao senhor, um excelente final de semana. A gente encerra por aqui o Café com Entrevista, os trabalhos técnicos de Antônio Sadal. Produção, apresentação, jornalista responsável Felipe Melo, a direção do Frei Luiz Augusto Gabriel, a coordenação do Evandro Luiz Fialho, que chega agora com o melhor da manhã. Um excelente final de semana a todos. O Café com Entrevista volta segunda-feira. Até lá.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão FM.